A Comissão Internacional da Arte Sacra foi criada em 2016 e tem como principal objetivo fomentar a investigação científica e conseguir traduzir depois os resultados do conhecimento em políticas públicas, mas alargadas a toda a sociedade, a favor do património religioso, sobretudo pensando nas três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islão, e desenvolvendo uma visão ecuménica em torno destas questões. Até porque a problemática é comum, ou seja, as dificuldades que afetam, por exemplo, o património cristão num determinado país podem afetar o património muçulmano noutro país ou o património judaico num terceiro país.
Qual é a sua estratégia? Quais são as prioridades?
A minha estratégia, claramente, é sentar os principais responsáveis à volta de uma mesa e, num ambiente informal, conseguir que algumas questões que são neste momento álgidas e às vezes de difícil resolução possam ser perspectivadas de um modo transversal. Ou seja, que consigamos de alguma maneira encontrar um denominador comum, encontrarmos aqui um ponto que permita desenvolver uma estratégia comum. Isto que aparentemente parece simples, exige capacidade de diálogo, capacidade de organização e, sobretudo, isso às vezes, ser-se de um país mais pequeno tem as suas vantagens, que há alguns pesos pesados aceitem, no fundo, enfrentar. Como é que eu diria, medos ou enfrentar fantasmas que há longo tempo estão sobre o horizonte. É o caso, por exemplo, do fantasma da intolerância religiosa, é também o fantasma da secularização da sociedade e finalmente, um terceiro aspecto muito importante, que é o de olhar-se muitas vezes para o património religioso como algo meramente utilitário. Ou seja, esquece-se que o património religioso tem uma particularidade muito específica, que é o facto de ser um património vivo. É um património que foi constituído por comunidades que o utilizam, e sempre que comprometemos essa utilização, nós estamos a comprometer o próprio futuro desse património.
Por essa Europa fora, há respeito pela arte sacra.
A Europa é um continente velho, é um continente sábio, mas que está a braços com um inverno que se adivinha rigoroso. O grande problema do património religioso é quando ele acaba por ficar esgotado em si mesmo, ou seja, não se abrir à sociedade e não ter a coragem. Não ele, mas os seus responsáveis, no fundo, de ensaiarem novos caminhos. Esses caminhos passam, em alguns casos, claramente, pela possibilidade de assumir novos usos. Noutras circunstâncias, é sobretudo o conseguir-se que a comunidade seja reinvestida na sua função de os manter. E, finalmente, haverá outros casos em que será necessário criar mecanismos de uma colaboração mais intensa entre as igrejas, ou as confissões, ou as religiões, o Estado e também depois as comunidades locais. Para que seja possível assegurar a sobrevivência. Agora, o que sabemos bem é que não podemos continuar confortavelmente sentados no nosso sofá, a fazer as rotinas habituais e, sobretudo, que temos que combater neste momento aquilo que é o grande inimigo do património religioso no mundo ocidental, que é a falta de conhecimento. Porque, assim, como o património não está nem inventariado, nem suficientemente protegido, torna-se extremamente volátil e é muito vulnerável. É vulnerável a intervenções pouco qualificadas, é muito vulnerável a destruições e é muito vulnerável até a um fenómeno que tem vindo a acentuar-se, que é o fenómeno do furto e o fenómeno do vandalismo.
De resto, a Diocese de Beja foi pioneira nessa inventariação e tem dado esse exemplo para esse país fora. Que avaliação é que faz neste momento dessa defesa do património na Igreja em Portugal?
Portugal debate-se com a dificuldade de não existir uma estratégia organizada e suficientemente esclarecida para defrontar este problema, que é o problema da conservação do seu património cultural. Não se trata de uma questão de falta de meios, é verdade que em alguns sítios isso acontece, é sobretudo um problema de falta de organização e de autorregulação. Ou seja, ainda não conseguimos compreender que o património religioso é, entre outras coisas, além de um sinal de identidade e de um instrumento indispensável de evangelização, também uma mais-valia muito importante ao nível do desenvolvimento regional e de uma estratégia sustentável de turismo. Hoje, cada vez mais, o turismo tradicional, aquele turismo de sol e praia, está a ser colocado em xeque. Ele tem um papel importante, mas cada vez mais nós encontramos, basta ler as estatísticas, a relevância que assumem um turismo cultural, um turismo religioso, um turismo sobretudo de peregrinações e um turismo ambiental, um turismo paisagístico que está muito associado a estas duas vertentes.
Mas o poder político apoia, do ponto de vista cultural, desta dimensão, este património?
Eu creio que só nas últimas décadas é que começámos a trilhar um caminho comum, mas estamos ainda muito longe de ter aquela velocidade de cruzeiro que é indispensável. E corremos o risco de perder demasiado tempo, por vezes, a discutir fronteiras jurisdicionais, quando o que fica em causa, no fundo, é um património comum que a todos diz respeito, mesmo àqueles que não são crentes. Porque este património está tão indissociavelmente ligado à história nacional que não é possível fazer cortes. Não há aqui cortes epistemológicos, não podemos aqui, digamos, dizer isto é meu, aquilo é teu. A sensibilização está em marcha, mas notamos que não há uma atitude proativa, vamos atrás dos problemas e não nos antecipamos a esses problemas. E, sobretudo, nota-se que as novas gerações começam a estar muitas vezes divorciadas já desta realidade, e isso é realmente perigoso.